Olá! Olá, muito bom dia! 10 horas 32 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br, também assiste pelo facebook.com/radiodaielb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa muito especial nessa sexta-feira, dia 11 de dezembro, onde hoje nós vamos falar aí sobre o dia da Bíblia, né? Uma data tão importante que a gente busca lembrar, valorizar a Santa Palavra de Deus no segundo domingo de dezembro. E é por isso que hoje a gente vai estar conversando com o professor Dr. Ruth Zimmer, lá em São Paulo, e também aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos com o coordenador do Instituto Histórico, o senhor Paulo Udo Kunstmann. E por que que a gente convidou o Dr. Ruth Zimmer e o Paulo Udo para falar sobre esse assunto? Você que está chegando aí na nossa programação, a gente, além do Dia da Bíblia, nós temos um projeto muito especial aí da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também destacando, valorizando as Bíblias do Instituto Histórico, e esse trabalho aí que é feito em conjunto com o professor Dr. Ruth Zimmer e também o Paulo Udo, e por isso a gente vai estar falando sobre isso no programa de hoje, também com o pastor Joel Miller, sempre conosco aí às sextas-feiras. Aliás, hoje a gente estava comentando antes, né, pastor Joel? É o dia dos ex-presidentes da igreja na rádio, é isso? Bom dia!
Bom dia, Luana! Bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT. Exatamente, Luana, agora há pouco, no programa Teologando, entrevistamos o professor Dr. Paulo Moisés Nerbas, que foi presidente de 2006 a 2010, Essa semana foi a última aula dele como professor de seminário. Amanhã ele vai receber o título de professor e pastor emérito e está deixando, então, de integrar o quadro de professores do seminário. Ele passa a ser professor emérito, né? E então a gente fez uma homenagem para ele hoje, ao nosso ex-presidente, né, o Dr. Nerbas, pelo tempo de magistério dele, 48 anos de ministério, e uma boa parte desse tempo aí dedicado à sala de aula no seminário em São Paulo e no seminário Concórdia aqui em São Leopoldo. Aí um abraço, daqui a pouquinho vai ser apresentado para o nosso ex-presidente também, o Dr. Ruth Zimmer, meu professor do seminário em São Paulo, que Deus o abençoe e que seja bacana a vinda dele aqui. E também um abraço para o nosso amigo Paulo Udo, do Instituto Histórico aqui da IELB. E a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, é uma alegria estar aqui nesta manhã com você na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos, né, Lu? É uma boa, né, companhia para você.
Amém, que benção, é verdade. Com a nossa audiência querida, né, que está sempre participando, interagindo, aliás, já tem o pessoal mandando seu alô, seu recado através dos nossos canais, lembrando, né, facebook.com/radiodaielb, youtube.com/radiocpt e também no nosso CPT Zap, no 5199-348-9360. Participe aí com a gente, em seguida a gente vai estar lendo esses recadinhos. Eu comentei aí dos ex-presidentes, pastor Joel, e o senhor também, né, que foi presidente interino da igreja, então também ocupa aí essa função de ex-presidente.
Por nove meses aí, presidente da interino da IELB.
Justamente o professor Dr. Ruth Zimmer, quando saiu da presidência, né? Mas legal, então vamos fazer essa saudação aí, primeiro aqui com o Udo, que está aqui com a gente, do ladinho. Obrigada, Udo, por aceitar estar com a gente, né? O Udo, que também está trabalhando home office, né? Por isso que está aí com todos os cuidados nesse momento aí de pandemia. Mas já aproveitar e parabenizar também por essa iniciativa aí desse projeto que a gente vai desenvolver e agradecer por você estar aí com a gente.
Bom dia a todos da rádio que estão assistindo, escutando a Rádio CPTC. CPT. Eu tenho uma certa dificuldade para dizer isso. E é claro que é uma honra eu estar aqui novamente, e não tem sido muito, até por causa da pandemia, quando eu estava começando a querer me acostumar aqui com essas entrevistas. Realmente faz muito tempo que eu não estive aqui. Então, muito obrigado por essa oportunidade, por estar aqui com colegas tão, como é o caso da Luana, tão profissional, tão boa colega também, com o pastor Joel, também um companheiro aqui do Monte Serrato, da sede da igreja, e do nosso amigo Rodrigo Bloch, que não aparece, mas ele está comandando toda essa fiarama que tem aqui na volta e fazendo com que o ouvinte e também aquele que nos assiste tenha o melhor da programação. E agora, então, ainda em especial, o Dr. Rudi Zimmer, que eu até tenho dificuldade um pouco de dizer Dr. Rudi Zimmer, porque, na realidade, a gente é amigo. E é uma questão até meio que histórica também, porque quando ele ainda era estudante do seminário e o meu pai era professor de hebraico, ele dizia assim, na linguagem de hoje agora, esse cara vai dar bem no Antigo Testamento. Ele dizia isso de duas pessoas. Uma delas era o Dr. Rudi Zimmer. E essa, vamos chamar de profecia, realmente aconteceu e se realizou. Então, um bom dia a todos.
Que legal aí saber dessa história também, dessa amizade de vocês e que a gente vê aí que rende bons frutos, inclusive aí para a igreja, né, nesse trabalho tão especial que a gente vem divulgando aí em parceria com o Instituto Histórico. Vamos então até São Paulo aí fazer essa saudação com também o nosso entrevistado, professor Dr. Rudi Zimmer, mais uma vez aí, obrigada por aceitar esse convite de estar com a gente e bem-vindo mais uma vez à Rádio CPT, Dr. Rudi.
Um grande prazer estar participando desse programa que minha vida, praticamente, a maior parte da vida profissional foi dedicada à obra da Bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil, como também nas Sociedades Bíblicas Unidas pelo mundo afora. Então, eu agradeço muito e eu espero contribuir para esse momento. E eu só quero lembrar que o pastor Joel falou no doutor Nerbas, que deu a última aula. Eu fiquei feliz que ele, como eu estou trabalhando na tradução dessa obra da dogmática Confessing the Gospel, que foi enviada lá dos Estados Unidos, e então o Dr. Nerbas foi designado revisor da minha tradução. Então, nós vamos trabalhar junto bastante. Eu estou já mais da metade do primeiro volume traduzido. E ele vai revisar essa tradução. E realmente é uma das obras fantásticas que nós estamos fazendo. O conteúdo é fora de série, vai ajudar muito os nossos pastores em todos os sentidos. Aí na área da dogmática. Bom, mas o assunto hoje é Dia da Bíblia. Sim. E esse Dia da Bíblia é muito especial, a celebração aqui no Brasil. Tá? Então, um prazer estar aqui com todos vocês.
Que bom, professor Rudi. O seu Paulo falou que tem dificuldade de chamar de doutor Rudi, porque ele é amigo, né? E para mim é o meu professor. É o professor Rudi. A gente está aguardando, assim, com bastante ansiedade, essa tradução dessa dogmática, para que possa aí ajudar os pastores da nossa igreja a fazer a leitura em língua portuguesa dessa obra que realmente é bem fantástica. Né? E que bom saber que terá também aí o trabalho do Dr. Nerbas, professor Nerbas, na revisão da tradução. Que alegria! E hoje, então, a nossa pauta aqui é sobre o
Dia da Bíblia.
O professor acabou de dizer aí que ele dedicou boa parte do ministério dele pela causa da Bíblia. É interessante, essa é uma fala da Sociedade Bíblica do Brasil, né, professor? A Sociedade Sim. Bíblica do Brasil trabalha pela causa da Bíblia, né?
Isso. Inclusive, esse Dia da Bíblia é impressionante que ele já está sendo celebrado desde 1549, pouco depois da descoberta do Brasil.
É verdade.
Ele foi começado na Inglaterra pelo bispo Cranmer, que então incluiu uma data de Dia da Bíblia no livro de orações do rei Eduardo VI. E esse rei Eduardo VI, ele justamente queria para que o povo intercedesse em favor da leitura da Bíblia. E é esse o grande foco. No Brasil, começou em 1850, ainda não havia a Sociedade Bíblica do Brasil, mas estavam atuando no Brasil a Sociedade Bíblica Britânica e também a Sociedade Bíblica Americana, que estavam aqui distribuindo Bíblias e Novos Testamentos, especialmente Novos Testamentos. E aí já se começou a celebrar o Dia da Bíblia em 1850. Mas a primeira grande celebração ocorreu em 1948. Eu não esqueço porque eu nasci naquele ano.
Junto com a Sociedade Bíblica, que também foi fundada nesse ano.
Ela foi fundada em 1948 e a grande celebração primeira foi naquele ano. E aí continuou e realmente a grande explosão ocorreu em 2001, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso ele decretou a Lei Federal 10.335, instituindo o Dia da Bíblia como uma celebração oficial no país, no Brasil, em todo o território nacional. E então isso realmente fez divulgar essa celebração do Dia da Bíblia no Brasil. E, portanto, hoje isso é celebrado de muitas maneiras, como em cultos por muitas igrejas celebrando o Dia da Bíblia, até carreatas, maratonas de leitura. Eu já participei, por exemplo, aqui em São Paulo, em Barueri, a leitura de toda a Bíblia em dois, três dias seguidos, assim, pessoa, uma após outra, lendo um capítulo ou dois da Bíblia e lendo toda a Bíblia para celebrar o Dia da Bíblia. E também exposições bíblicas, como também construção de monumentos para a Bíblia, até está se fazendo isso. E a distribuição, é claro, maciça da Bíblia. E, inclusive, esse ano há uma grande ênfase na Sociedade Bíblica a distribuição da Bíblia para cegos, né? E porque esse é um grande problema de que esses cegos também possam acessar a Bíblia. Portanto, o Dia da Bíblia é realmente algo muito espetacular para a todas as igrejas no Brasil.
Aproveitando, Dr. Rudi, essa sua última fala aí dos cegos, né? A importância de também estar preocupado com as Bíblias em Braille. Inclusive, na semana passada, acho que foi, a gente divulgou, né? Teve em Ituporanga, teve um jovem que recebeu aí um conteúdo, né, um material aí da Sociedade Bíblica. Então, é tão importante, né? É um assunto da inclusão que a gente vem trazendo também bastante aqui na rádio. E aí eu falei do jovem, me lembrei que é sempre, né, no Dia da Bíblia, cada ano tem uma temática, né? Essa questão aí que o senhor trouxe, a gente já falou, já até divulgamos da própria igreja, né, fazendo essas exposições, essas maratonas. Nós lá na nossa congregação já fizemos isso aí também, né, de o pessoal se revezar e ir lendo a Bíblia, só que nós somos poucos, não conseguimos ler toda a Bíblia, mas enfim, é importante isso, né, porque também faz o pessoal se envolver nessas questões, né, mas todo ano a gente tem uma temática e esse ano é justamente a questão do jovem, né, o jovem
isso,
a Bíblia,
é verdade,
né?
É verdade. A questão do jovem, inclusive, é baseado no texto de Samuel, né? No começo de Samuel, ali, o Samuel, quando era jovem, porque ele nasceu de uma mulher que era estéril, mas ela rogou a Deus que ele nascesse e já o consagrou para trabalhar no templo junto com o sumo sacerdote. E então, fala justamente no capítulo 3 de 1 Samuel. Samuel estava de noite dormindo e ele ouviu dizer Samuel. E ele então foi lá sempre no sacerdote Eli. Olha, você me chamou? E não, eu não chamei. Aí depois de novo, Samuel. E ele foi lá de novo. E depois, na terceira vez, Eli descobriu, aliás, ele desconfiou. Não, é Deus quem está chamando Samuel. Então, por isso ele disse, quando você ouvir nova chamada, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí ele, de novo, foi chamado e ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, houve um diálogo entre Deus e Samuel. mostrando que o jovem é um foco importantíssimo da parte de Deus. Desde a infância, o adolescente, o jovem. E isso realmente hoje é muito importante, porque realmente há um problema em que os jovens, por causa de tantas outras atrações, especialmente até digitais, as pessoas se desconcentram e não se focalizam naquilo que é tão importante, né? E até nisso eu vejo, eu sei que eu até chamo de peste o que nós estamos passando com o Covid-19, né? No fundo, quer dizer, eu sei que a gente está trancado em casa, a situação está terrível, mas no fundo, isso também tá sendo uma pregação de lei. As pessoas estão acordando para a necessidade de ter Deus. E então até está crescendo a questão de pessoas serem convertidas para a fé cristã. Especialmente, eu estou muito envolvido num ministério que está focalizado no Oriente Médio, justamente sobre os muçulmanos, norte da África, todo o Oriente Médio e a Turquia, chamado Set7, e eu sou o presidente da diretoria no Brasil, e lá cresceu milhões de pessoas que estão realmente levados a ouvir a palavra, se converter e se integrar entre os cristãos lá no Oriente Médio. Portanto, de um lado, quer dizer, embora seja realmente uma coisa muito difícil de passar, o que está ocorrendo é que também está ajudando pessoas a serem levadas a Jesus. E abrir a Bíblia e ler e comunicar com ele.
Muito bem, professor. E daí a gente também pode perceber, né? A igreja precisa ter um olhar atento para os jovens. E a palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Ela não muda, é imutável. Jesus falou que passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. E o que a gente precisa fazer é sim procurar metodologias ativas, metodologias atuais, uma didática melhor, inserir-se na linguagem dos jovens, né? Para que eles possam compreender também as escrituras e a gente falar com os jovens e deixar que a Bíblia fale ao coração deles na linguagem deles também, né? Então, muitas vezes a igreja fica num período distante, né? Olha só para trás e não consegue olhar para o presente, né? E olhando para trás, a gente olha para Jesus, no presente nós vivemos em Jesus e a gente consegue olhar para o futuro onde Jesus nos aguarda. Então, é importante a gente falar a linguagem dos jovens. Luana, falando em passado, eu vi aqui, tem alguma coisa que o Instituto Histórico foi convidado para fazer algo com a Bíblia de 1581? O que, que é isso, Luana?
Exato. Só rapidinho antes do Udo, provavelmente o Udo vai tá falando isso, só reforçar aí, complementar, né, a tua fala aí da importância da gente estar com esse tema, né, do jovem e levar nessa linguagem tudo para eles. Inclusive, a gente colocou ali nos comentários, né, porque eu acessei o site, porque a SBB tem um site específico do Dia da Bíblia, né, a gente colocou lá nos comentários tanto no Face e no YouTube, um conteúdo riquíssimo, né, para auxiliar também nesse trabalho aí da divulgação, pessoal, né, que vai fazendo as atividades, as programações, inclusive tem vídeo, né, o Dr. Rudy estava comentando aí da importância aí das tecnologias, né, nesse momento da pandemia, e poder levar a palavra através desses meios também, nossa, aqui pela rádio também temos feito muito isso, os cultos e tudo mais, né. Tem a live também ali do Dia da Bíblia, que o pessoal também pode conferir depois, né? Depois de encerrar o programa, pode estar conferindo todo esse material riquíssimo aí para estar celebrando o Dia da Bíblia. Mas vamos lá, então, voltando ao passado aí com essa Bíblia histórica de 1581, isso, Udo?
Exatamente. Até a data da Bíblia, 1581, ela pode ser checada um pouco com uma data de 1558. Então, isso não... Não está muito claro, mas eu acho que a data essa próxima a Lutero nos mostra a distância desse material. Mas antes de eu falar disso, me desculpa, eu acompanhei muito, como é sempre bom aprender ouvindo o Dr. Rudy. eu gostei da expressão que ele usou, problema com outras atrações da questão dos jovens, né? E isso realmente, essa que a pandemia é uma pregação de lei, eu acho que se tem alguma coisa que mexe com o jovem é dizer assim, olha, o perigo da morte está por aí, né? Então, eu acho que a palavra muito sábia quando diz que o jovem, envolto em outras atrações, Deus sempre tem um caminho para que eles cheguem mais. E outro, claro, que o pastor Joel também falou sobre a questão da linguagem, mas eu acho que isso está ligado a nós, aos pastores, das congregações, da forma que tratam assim, porque nós não podemos, assim, regionalmente fazer inúmeras traduções da Bíblia para as várias regiões. Só o Brasil, por exemplo, nós teríamos que ter umas 15, 20 Bíblias, né, para atender a todos. Então, esse trabalho de meio de campo é nós, os cristãos convictos já maduros, e os professores e pastores. Bem, sobre a questão dessa Bíblia, o que é isso? É uma questão que o Instituto Histórico tem, em outras de suas tarefas, plantar um círculo de amizades, um círculo tecnológico, um círculo de parceria, como agora, né, a parceria do Dr. Rudi. Por incrível que pareça, nós temos uma senhora em Porto Alegre que é uma das líderes em trabalhos de encadernação e recuperação de documentos. E nós criamos um bom vínculo, claro, eu em nome do Instituto Histórico, um bom vínculo com essa senhora, assim, de confiança, de parceria, né? Até que um dia ela me ligou e disse assim, seu Udo, o senhor não quer vir aqui porque é umas seis quadras aqui do Monte Cerrado. Eu tenho aqui uma surpresa para o senhor, é uma Bíblia bastante antiga. Aí eu digo, não, eu estou indo aí agora, né? Então, ela recebeu para recuperação essa Bíblia. Eu até vou mostrar aqui uma página, né? Uma parte de uma página, que foi um artigo, inclusive, já publicado nas redes sociais da IELB, mas só para relembrar que como era a escrita na época dessa Bíblia. E essa pessoa, então, pediu assim, não só mostrou, e o trabalho. O trabalho, hoje, eu diria assim, que custou em torno de um Volkswagen, né? Então, e ela tem a história da Bíblia desde a época em que teve o primeiro dono. Então, nas suas capas está escrito a passagem de uma família para outra. E essa é a razão que a família, levando a sério esse valor histórico dessa Bíblia, resolveu fazer esse investimento. E a Bíblia foi toda desmanchada, hidratada, reconstituída algumas páginas e remontada. E aí vem a outra coisa, nós temos todas as fotos dessas várias fases. Então, ainda se pretende fazer uma divulgação disso, né? Como se faz uma reconstituição num trabalho desse. Mas o mais importante é que o Instituto Histórico tem nessa pessoa, nessa recuperadora, chamada Elizabeth Brochier, uma das muitas parcerias que o Instituto Histórico foi criando nesses últimos 11 anos que nós estamos à frente aqui do Instituto Histórico.
Que legal, que interessante isso, né? Mas essa peça não está dentro do projeto, né? Porque as Bíblias do Instituto Histórico, né?
Essa não está essa dentro não do está. Projeto, nós não teríamos nem condições, pelo que eu sei, a próprio Instituto Histórico dos Estados Unidos, eles têm a muito custo, adquiriram há um tempo atrás uma Bíblia que chama Bíblia de Lutero, que foi uma das primeiras produções da Bíblia completa, que me parece que era 1530, né? Foi a primeira Bíblia completa. E então, lá, quem quiser visitar e ver, está lá em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos da América. Mas isso aqui foi para mostrar o interessante. E o último, para não me estender muito, é que chegou um ponto na hora da remontagem da Bíblia, essa senhora me ligou, o senhor precisa me ajudar, eu estou com um problema aqui. É que tem os livros apócrifos, e ela não sabia a sequência dos livros apócrifos. Aí eu digo, não, vou aí te ajudar. Então, eu não tenho segredo nenhum, para quem conhece um pouquinho a história da Bíblia, das Bíblias em alemão, sabe que a Bíblia original de Lutero tem no meio do Novo e do Antigo Testamento os livros apócrifos, né? E o que, que aconteceu? Eu fiz uma cópia ali rápida da Bíblia alemã e fui lá e ajudei essa pessoa a remontar a Bíblia numa sequência correta. Então, essa é uma pequena historiazinha assim, que a gente tem prazer em ajudar e também em ajudar as pessoas e também a mostrar a importância que alguns dão na Bíblia. Eu não posso saber essa família, qual é a importância que ela dá, a importância espiritual dessa Bíblia. É meio complicado, né? Porque para ler essa Bíblia, né, nós temos uma parecida aqui que deve pesar, eu não sei, o que tu acha aqui?
Deve ter uns
6 quilos.
Uns 6 quilos.
Nós não podemos nem levantar aqui.
Vamos mostrar, Udo, aqui, porque o Udo trouxe várias Bíblias aqui para nós, né?
Tem essa Bíblia aqui em alemão. Olha aqui, ó.
Enorme.
Olha só. Olha a espessura dela, né? Também foi apresentada essa Bíblia aqui num dos trabalhos que nós fizemos e divulgamos nas redes sociais da IELB.
Exato.
Eu não sei se esse aqui tem... São 7 mil? Não, 7 mil é um outro comentário, mas também são Bíblias assim muito completas, muito que não é só os livros. Também existem trabalhos para auxílio ao leigo, porque muitas dessas Bíblias são de utilização do leigo que não tem pastor assim cada domingo, né? Então, ele com a Bíblia e a sua família, ele vai, então, estudando a Bíblia.
Posso falar aqui?
Então, Paulo Udo falou duas coisas importantes aqui, que ele falou, eu não sei qual que é o valor espiritual que essa pessoa dá a esta Bíblia. Ele estava falando daquele exemplar como um livro histórico, como um exemplar raríssimo
da
e tudo
família.
Mais, o valor sentimental ali e o próprio valor histórico do livro, né? Mas a questão do valor espiritual assim, é quem dá esse valor, a palavra é Deus, né?
Sim,
é que a palavra é de Deus. Então é Deus quem fala ao nosso coração pela ação do Espírito Santo na palavra que Jesus é o nosso Senhor. E a segunda questão que o Paulo Udo levantou aqui é auxílio para o leigo. Olha o que o pastor Maguinho comentou lá no YouTube, Luana.
Eu vi.
O Maguinho Souza Santos, ele é pastor lá em Novo Progresso, no Pará, ele disse, uma ótima forma de celebrar este dia é incentivar mais a sua leitura. Lembrar que a Bíblia foi dada à igreja. E não somente ao pastor.
Isso.
E mostrar os benefícios que a leitura diária traz ao lar e à vida cristã. Então, o dia da Bíblia e a Bíblia só faz sentido para nós cristãos quando nós a lemos, né? Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, né? O dar ouvido no sentido de obediência, mas o dar ouvido também pela leitura da Bíblia.
Com certeza.
Que a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Então, é muito importante nós praticarmos a leitura diária da Bíblia.
Uhum.
Quanto mais nós nos aproximarmos da Bíblia, mais lermos a palavra de Deus, mais íntimo será o nosso contato com Deus e mais fácil será para nós falarmos da Bíblia para os nossos amigos, vizinhos, familiares, enfim, testemunhar a nossa fé cristã.
Com certeza.
Sobre o que você acabou de falar, houve um tempo em que eu tive um pouco mais tempo na congregação Ebenezer aqui em São Paulo, o que foi justamente para incentivar essa leitura. Eu comecei a dar palestra lá uma por mês. Por que ler o Gênesis? E então destacar as coisas importantes do Gênesis. No outro mês, por que ler Êxodo? Por que ler Levíticos? Por que ler Números? Por que ler Deuteronômio? Então, eu fui até aos Salmos, eu acho que Eclesiastes e tal. Depois disso, eu não pude mais, por causa do tempo que eu estava muito ocupado. Eu acho que eu vou precisar terminar isso aí até publicar, porque isso poderia ajudar muitos pastores a a fazer, digamos assim, dentro do culto, uma breve palestra, elevar o que aconteceu na Ebenezer, foi precisamente em cima disso, as pessoas começaram a ler os livros que nunca tinham lido e descobriram a importância de todos esses livros na Bíblia. Então, isso é muito importante, esse incentivo à leitura da Bíblia, né?
A gente já quer esse material, professor Rude.
Eu estou com ele todo aí, todo ele em palestrinhas, assim, prontinho, destacando o que é importante em cada um desses livros aí, já mais da metade do Antigo Testamento. Já estou lá nos profetas. Já foi Isaías e Jeremias, se eu não me engano, também já foi. Então, estou seguindo sistematicamente nessa linha aí. Muito importante isso.
Que legal. É um belo incentivo, né? Essa fala do Dr. Rude, eu me lembrei, né? O meu pastor também tinha o costume de colocar nos grupos do WhatsApp da igreja, né? Sempre um pouquinho da leitura da trienal, né? O que ia ser no final de semana. E um comentário. E um incentivo para as pessoas continuarem lendo, né? Então, isso aí, a gente ficava curioso até, né? Ele fazia um comentário em cima desses textos bíblicos. E a gente ia lá para ler antes de ir para o culto, né? Então, era uma forma também de incentivar as pessoas a fazer essa leitura em casa, né? Antes de acompanhar no culto. Bem legal isso.
Muito bem. Então, a gente aguarda aí o professor terminar os profetas maiores e menores e depois ir para os 27 do Novo Testamento, né? E compartilhar o material aí com a igreja.
Tá certo.
Tem uma outra questão também curiosa, né, que é a Bíblia Poliglota, que foi impresso na SBB para o Vaticano, é isso?
Exatamente, está aqui, ó. Não sei se consigo mostrar.
Olha só.
Aqui, ó, a Bíblia Poliglota. É que isso foi em 2008, a Igreja Católica teve um concílio no Vaticano, com mais de 200, ou mais, nem sei se não foi, perto de 500 bispos e arcebispos presentes, e justamente o foco, foi quase todo mês de outubro, o foco foi a importância da Bíblia. E então nós, Sociedade Bíblica Americana e Brasil, nós resolvemos dar um presente a cada um dos participantes lá no Vaticano. Inclusive, eu fui lá antes, em março, para conversar com a liderança do Vaticano, inclusive fui hospedado dentro do Vaticano, resolvemos o layout dessa Bíblia e depois nós a fizemos aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, na nossa gráfica. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas veja, no Antigo Testamento, não nos apócrifos, mas nos canônicos, existe o hebraico, depois a Septuaginta, embaixo está a Vulgata, e depois a inglês e espanhol. Portanto, cinco línguas, as três a original, mais as primeiras duas traduções, que é a Septuaginta e Vulgata, e depois inglês e espanhol, as línguas mais faladas no mundo. E então, isso foi feito, inclusive, também com os livros apócrifos, porque a Igreja Católica foi para eles que foi feito. E essa Bíblia, e fizemos uma especial para o Papa, em branco, com a capa, com a arte feita, etc. E tivemos um momento de entrega específico para o Papa Bento XVI. Então, isso foi um momento muito especial. Inclusive, antes desses 2018, as sociedades bíblicas do mundo inteiro não serviam à Igreja Católica porque havia uma contenção, digamos assim, havia uma certa briga entre, né? Mas, a partir daí, a Igreja Católica se integrou nas sociedades bíblicas do mundo inteiro e a distribuição de escrituras cresceu tremendamente no mundo inteiro, né? Não sei se tem mais alguma pergunta sobre...
Professor, talvez para os nossos ouvintes aí que não estão habituados a essa linguagem, né? Essa Bíblia poliglota que o professor falou aqui, quando ele disse a Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico, né? Para o grego.
O grego, exatamente. Isso. A Septuaginta é o grego e a Vulgata é latim.
E aí a tradução de toda a Bíblia para o latim, né?
Isso, que era a língua oficial da Igreja Católica. E depois as outras duas traduções aí, que é inglês e espanhol, né?
Certo.
Eu só queria comentar duas coisas rápidas sobre essa Bíblia, né? Em primeiro lugar, que nós temos essa Bíblia em nosso acervo. Nós recebemos do então presidente Koperek. E é uma coisa maravilhosa. Primeira vez que eu dei uma espiada, abri a caixa, dentro da caixa tinha uma proteção. Eu pensei, vou dar uma espiada. No fim, eu acho que eu fiquei uma hora e meia, eu que... não sou assim tão mais ligado à história, mas é impressionante essa questão. E aí, só para talvez os leigos como eu, assim, eu diria que, e caso o professor Zimmer já tenha falado ali rapidamente, mas eu vou dizer assim, ó, que no Antigo Testamento... Os textos são hebraico, grego, inglês, espanhol e latim. E o Novo Testamento é grego, latim, inglês e espanhol. Eu fiz questão de botar isso na caixa do lado de fora, porque daqui a pouco a pessoa diz, poliglota, tá, mas qual é que são os idiomas, né? Não tem o português, mas tem, no caso, o espanhol. Pelo menos ao que eu sei, são esses os idiomas. Eu não sei se houve uma edição especial em que aparecesse o português, mas eu acho que não.
Tem uma pergunta aqui no Facebook, professor. Assim, onde que eu posso adquirir este exemplar da Bíblia? Eu não sei se tem à venda.
Ele nunca foi colocado à venda no Brasil. Enquanto eu fui diretor executivo, eu ainda tinha umas 90 ou 100 exemplares, né? E eu dava de presente para pessoas importantes, para líderes de igrejas, etc, etc. Então, nesse momento, como eu não estou mais na Sociedade Bíblica lá diretamente envolvido, eu não saberia quantos volumes ainda tem lá, né? Mas deve ter alguns ainda, né? Mas ela nunca foi vendida, ela nunca foi colocada à disposição para venda. Ela foi um presente para aquele concílio e depois mais alguns aqui distribuídos no Brasil, né?
Tem mais um pequeno, só um detalhe, leva 30 segundos. A produção dessa Bíblia, se eu tiver errado, o Dr. Zimmer me corrija. A produção dessa Bíblia, ela foi feita numa concorrência internacional, a impressão dela, e coube a gráfica da nossa Sociedade Bíblica a fazer esse trabalho. Então, isso mostra um nível espetacular, não tem outro termo, né? E que eu tive até o prazer de visitar lá a gráfica da Bíblia. Isso é uma coisa assim que mostra, é um atestado da nossa qualidade.
Sim, sim, com certeza.
Muito bom. Antes da gente seguir, pastor Joel, eu sei que você vai seguir aí. Você leu a pergunta ali, que é do Gabriel de Abreu. Antes ele tinha colocado um comentário, né, no Face da rádio. É muito bom esse incentivo do porquê ler cada livro. Seria até interessante publicar, o pastor Joel também comentou. É. E já tem o pedido aí do pastor Nilo Barros, da editora Concórdia também, viu, doutor Rudy? Ele fala ali que vocês precisam conversar, né? Sobre esses... precisamos conversar, pastor Zimmer, sobre os estudos. É o recadinho do Nilo Vaz. Obrigada aí, pessoal, que vai participando com a gente.
Certamente uma possibilidade aí do pastor Nilo, o editor da IELB, conversar com o professor Rudy para, de repente, o professor compartilhar esse material com a editora. Uhum. E a editora, então, disponibilizar ele para a igreja, né? Isso é interessante.
Eu nunca vi uma obra assim, que justamente escrita ou preparada para destacar as coisas de cada livro que são importantes para a vida cristã, para que a pessoa puxa, em Gênesis tem isso, em Levítico tem isso para a minha vida, e então a pessoa vai ler e é edificada, sabe? Cria um gosto pela leitura. Isso é muito importante.
Certo. E aqui o Maguinho, o pastor Magnus de Souza, ele disse assim, o medo de não entender um texto não pode ser empecilho. Nós temos pastores para especialmente esclarecimento de dúvidas. O pastor até pode ler para as pessoas. O que não pode é depender do pastor para ler pelas pessoas.
É verdade.
Ah, exatamente. E professor, aqui quando o Paulo Udo mostrou a Bíblia histórica aqui, que a pessoa não sabia formular os livros apócrifos, que ela não sabia a ordem, que ela conhecia a nossa ordem de livros, né? E a pessoa, então, não conhecia a ordem dos livros apócrifos. O que é assim? Como é que a gente sabe que este é o texto bíblico? Como é que a gente sabe o que é apócrifo e o que é o livro canônico? Qual que é o significado da palavra canon?
Pois é, essa é uma discussão bem, até, inclusive, bastante longa. Eu sempre palestrei sobre isso em seminários de ciências bíblicas, né? Mas a palavra canon, por exemplo, ela vem de uma palavra semítica, cana, junco, porque cana era um dos primeiros instrumentos de medida, né? E assim começou a, inclusive apareceu a expressão cana de medida. Depois, figuradamente, passou a ser aquilo que regula ou julga ou serve como norma ou modelo para outras coisas. E então, inclusive, é usado no Novo Testamento, Gálatas 6,16, por exemplo, lendo na nova tradução da linguagem de hoje, que seguem essa regra, a lixa é cânon, né? Essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Então, no século IV, lá nos anos 300 e pouco, 352, esse termo foi usado para justamente descrever os livros que fazem parte da Bíblia. Isso foi primeiro por Atanásio, que usou esse termo. E depois foi, digamos assim, consagrado como tal pelo Concílio de Laodiceia em 360. Nesse sentido, o termo cânon, ele se refere, então, aos livros reconhecidos pelas igrejas como os livros, como a regra de fé e vida para as igrejas, né? Então, a questão é quem define o cânon? É isso que, então, existem duas teorias. Uma de que é um processo puramente humano, que é os seres humanos ou a igreja que define quais são os livros sagrados, né? E a outra é obra divina. Por exemplo, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, isso descreve a origem dos livros bíblicos, que foram pessoas que falavam, movidos pelo Espírito Santo, escreveram essas obras. E então, a questão é a canonização ou a definição dos livros canônicos é que foi, aos poucos, então, que a igreja foi convencida pela própria leitura da palavra de Deus quais são os livros que fazem parte do cânon. Evidentemente, não existe unanimidade nisso. Como nós sabemos, a Igreja Católica tem alguns livros a mais, né? Então, por exemplo, o cânon nosso é 66 livros ao todo. No cânon, na Bíblia Católica, são 73, portanto, tem sete livros a mais, que são os apócrifos. Mas se formos para as igrejas ortodoxas, aí existem mais três ou quatro ou cinco cânons diferentes com outros livros. Mas vejam, a gente pode se consolar com Lutero. Lutero, ele traduziu também os livros apócrifos, mas ele claramente diz que eles não são inspirados, mas inclusive os recomenda para a leitura, porque não são contraditórios com o resto da Bíblia, inclusive são uma boa leitura. Então a gente não precisa se preocupar com, digamos assim, cânones, alguns livros a mais, etc., porque não são, na verdade, contraditórios diretamente com o ensino claro dos livros que efetivamente são inspirados, foram escritos para serem a orientação e trazer a palavra de Deus e o Cristo crucificado, encarnado, porque o verbo, né, o verbo é o verbo que se tornou carne, né, e é a palavra de Deus para nos salvar. Então, a questão do cânon não precisa ser uma grande preocupação no sentido de que, por exemplo, a gente esperaria que no Novo Testamento os livros do Antigo Testamento fossem claramente dados. Estes são os livros santos. Mas é interessante que em Romanos 1, por exemplo, o livro da sabedoria, que é um apócrifo, é citado. Romanos 2, também o livro de sabedoria. E em Hebreus é citado, ou lembrado, ou referido, o segundo Macabeus e também o quarto Macabeus. E em Judas, no livro de Judas, se lembra e se fala no livro de Enoque, que também é um livro apócrifo. Portanto, não existe clareza, digamos, não existe uma lista no Novo Testamento de quais são os livros do Antigo Testamento, claramente definidos. Então, porque existem informações nos livros apócrifos que foram úteis para, inclusive no Novo Testamento, fazer algumas ênfases, né? Então, esse é o ponto. Portanto, a gente não precisa se preocupar ou levar as pessoas a se preocupar demais sobre esse assunto, né? Mas, evidentemente, o cânon que nós temos, os nossos 66 livros da nossa Bíblia protestante e luterana, é considerado realmente os livros inspirados, onde a gente, lendo, recebe o Espírito e recebe a Cristo, e o Evangelho ali é claramente pregado e nos leva à conversão, leva à edificação, leva ao crescimento e à consolação e à esperança da vida eterna, né? Não sei se isso ajudou.
Certo.
É uma verdadeira aula, né? Tem o pessoal comentando ali, bem, bem legal, sim.
Certamente ajudou. Professor, nós temos um livro na Sociedade Bíblica do Brasil que foi traduzido, é Miller o nome do autor, eu não lembro o nome do livro. Acho que até a sua filha, a Magda, e o seu genro, Fernando Ruff, quem traduziram esse livro para o português e foi editado pela Sociedade Bíblica. Conhecendo as Histórias da Bíblia, acho que é esse o título, né?
Tá. Eu não lembro claramente, porque tantas publicações que a gente não guarda.
Esse livro, ele conta assim, a formação do cânon, mais ou menos nessa linha que o professor narrou aqui agora. Né? Uhum. Vale a pena ter esse livro na biblioteca e lê-lo, conhecê-lo, vale a pena a leitura dele. Acho que o Paulo Udo quer falar, né?
Eu recebi e eu anotei aqui, no dia 5 de novembro de 2007, eu tive o prazer de fazer essa pergunta, receber a resposta à minha pergunta sobre o cânon. Eu fiz essa pergunta ao Dr. Zimmer, e ele prontamente me respondeu 2 dias depois, dizendo, olha, houve uma palestra que eu dei, e essa palestra eu posso mandar para ti. Aí eu digo, pá, legal. E realmente é um trabalho fantástico. Não é muito longo, e aí vem o meu pedido, eu vou ser breve. Dr. Zimmer, se o senhor desse uma pequena retrabalhada nesse, ou então autorizasse a que isso fosse colocado nas redes sociais pelo Instituto Histórico, através das redes sociais da IALBER, que tal? Olha, porque eu sempre achei... a pergunta, eu acho que... não sei se é a Luana, mas eu, pelo menos, volta e meia, eu tenho algumas perguntas na área bíblica e espiritual, etc., que pastores não têm, que professores não têm, mas nós temos, né, Luana?
É verdade.
É, e o cânon sempre foi para mim. Eu acho que a explicação que o senhor deu ali...
Eu acho que isso aí vai entrar no pacote de conversa com o pastor Nilo Varros, lá da editora.
Porque são poucas páginas. E a outra contribuição que eu queria dar para os ouvintes também, que nós, na Comunidade de Cristo, já está demarcado, a quinta-feira à noite, veja só o que faz a pandemia, né? Não vamos deixar de fazer o estudo pela internet com os pastores, ao vivo, com os membros da congregação que quiserem participar. E estamos passando livro após livro, né, com os dois pastores lá, pastor Reinaldo e o pastor Ismar. É uma coisa maravilhosa. A gente não pode perder e cada vez tem mais presença com perguntas e tudo. Então, nós na Cristo já adotamos e a quinta-feira, com pandemia, sem pandemia, já está marcado. Vai ser sempre.
Na verdade, muitas igrejas, né, muitas congregações realizam aí seus estudos. Nós temos aqui na Rádio CPT também, né, o Estudo Crescendo em Cristo, isso, que vai ao ar todo na rádio de manhã e no Face, no YouTube da rádio, no final da tarde, acho que é 6 horas, se eu não me engano, não sei se o Rodrigo lembra, 6 ou 7, o Crescendo em Cristo. Mas, enfim, são várias oportunidades, né, que a gente tem aí de estudar a palavra de Deus também, né? E aí nós temos um outro ponto aqui, que é a questão dos comentários bíblicos, cerca de 7 mil páginas em 3 volumes. Isso que eu acho que também é interessante, porque a gente sabe, né, tem as Bíblias também, né, de estudo e tudo mais. Não sei se é o doutor Rudi Zimmer que vai falar sobre isso.
O doutor Rudi Zimmer deu... Estou sendo ouvido?
Sim.
Dr. Rudi Zimmer, fomos parceiros. Eu acho que foi a nossa primeira parceria mais forte, assim, né? Que nós recebemos no Instituto Histórico 3 volumes, em torno de 7 mil páginas. Eu medi essas páginas com uma régua, porque era complicado. Os 3 volumes, dizer quantas páginas. E nós preparamos um trabalho e o Dr. Rudi Zimmer deu um aval e contribuiu com mais dados sobre esse comentários bíblicos em 3 volumes. Isso foi doado, veio originalmente da Alemanha para a família, com a família Gedrat, e depois um póstero da família grega, da família Gedrat, fez questão de entregar isso oficialmente ao Instituto Histórico. Isso foi feito através, inclusive, com a presença da vice-presidente de comunicação, a entrega. E nós fizemos, então, o que nós pudimos fazer, um estudo em cima dessa obra, mas quem realmente deu a sua opinião dessa obra foi o Dr. Rudi Zimmer. E isso também foi colocado nas redes sociais da igreja, e eu acho que isso é importante, é muito importante. E eu estou gostando muito, né? Daqui a pouco eu vou me formar pastora, alguma coisa assim.
É o seguinte, eu queria só dizer que comentários são fundamentais, mas eles precisam realmente ser muito sérios. Eu, por exemplo, agora estou lendo sistematicamente essa obra aqui, A Bíblia de Estudo da Reforma. Bíblia de Estudo da Reforma. Olha, o texto bíblico, ele nem ocupa metade, normalmente, da página. Embaixo são comentários, muitos de Lutero, e depois de cada trecho significativo, uma oração. Uma oração. Então, ele é muito edificante, essa obra. A Bíblia de Estudo da Reforma seria, digamos assim, todos os pastores teriam uma grande edificação e um crescimento no conhecimento da palavra de Deus com essa Bíblia de Estudo da Reforma. Eu normalmente leio 2 capítulos por dia, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, mas olha, é sensacional em termos de edificação e de compreensão da palavra de Deus através da contribuição, especialmente de Lutero e outros estudiosos importantes. Assim, de modo, existem comentários sobre a Bíblia muitos comentários, né? E às vezes são não só de 3 volumes, mas são de 20 ou 30 volumes, né? Mas o importante é que seja teologia, digamos assim, teologia sadia, né? E isso é fundamental, né?
Bíblia, essa Bíblia de Estudos da Reforma que o professor acabou de falar, ela tem a venda na Concórdia Editora.
Estando ali para a gente poder estar colocando o link para facilitar aí para quem quiser, né, adquirir, mas lá no site da editoraconcordia.com.br você pode adquirir, nossa parceira cultural. Isso. E aí, doutor Rudi, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre esse projeto aí do Instituto Histórico, como é que nasceu, como é que surgiu, como é que foi esse envolvimento do doutor Rudi nesse projeto aí da Bíblia, do Instituto Histórico e as Bíblias, que inclusive a gente colocou ali nos comentários também, né? O lançamento foi semana passada, né, Rudi, que a gente publicou a primeira imagem, né, a primeira história aí desse projeto que está integrando resgatando a história da IELP, que já temos há um tempo lá no site, né?
Dá para lembrar também aos nossos ouvintes que o Instituto Histórico fica aqui no prédio do Centro Administrativo. É possível vir visitar, conhecer o Instituto Histórico com agendamento. E também é possível as congregações e os pastores, os ouvintes, encaminharem aqui para o seu Paulo Udo informações e objetos históricos aí da IELB e das suas congregações e tudo mais, que o Paulo Udo faz a triagem aí de como preservar, como guardar e tudo mais, né?
Só para responder rapidamente,
fala,
quem convidou foi o Paulo Udo, ele que me convidou para que junto com ele, porque eu não tenho acesso aqui de São Paulo ao Instituto Histórico, quais são as Bíblias que estão lá, mas ele então está começando e então ele escreve, ele faz uma pequena dissertação e pede que eu então revise ou acrescente ou coisa assim. Então está começando, foi publicado acho que é o primeiro texto que justamente fala do que se pretende fazer. E então, aí para frente, a ideia era de que eu contribuísse e eu aceitei essa contribuição. Tá? O YouTube deve saber até mais.
Não, até, doutor Rudi, nós temos um compromisso. Eu assumi um compromisso com a dona Luana aqui, né? Que nós, cada 15 dias, vamos ter uma... Né, aí a gente tem uma folga de 3-4 dias e aí tem que começar a pesquisar, porque o que eu acho interessante, e não é por eu estar nessa posição, eu acho interessante que seja, no caso, a iniciativa seja do lado leigo. Eu acho isso, por isso que quando eu passava nas estantes ali, via, nossa, nós temos tantas Bíblias aqui, de tudo que é origem, né? Inclusive tem uma Bíblia aqui que eu não sei se é aprovada pelo aqui, ó, a Bíblia dos Gideões, né? Não é a Bíblia, é Salmos e Provérbios do Novo Testamento completo, mas Salmos e Provérbios. É uma Bíbliazinha bem diferente daquela que nós mostramos antes, né? Que é deixada, em geral, gratuitamente nos hotéis para as pessoas apanharem.
Bem, quem viu, né? Uma dessas aí. Não.
Mas a ideia desse programa nosso, do Instituto Histórico da IELB, junto com o Dr. Zimmer, é exatamente isso. Partir do leigo, né? Fazer o trabalho na pesquisa, que a minha colega também ajuda, a Elis, que é formada em museologia. Nós fizemos a nossa visão daquele objeto, mesmo sabendo que ele é, digamos assim, de fundo espiritual, mas tirando assim, coisas na área de que pode interessar ao leigo. Bom, e o perigo de a gente errar nisso aí é que não queremos que aconteça. Acontece, então, e aí entra o seu trabalho fantástico na última vez. Eu acho que nós trocamos apenas 2 e-mails de correção e de ajustes e já está nas redes sociais. Então, eu realmente também agradeço esse, de certa forma, compromisso, né, que o Dr. Zimmer assumiu para esse trabalho regular, né? Mas o senhor não fica chateado, não, né? Se nós fizermos um dia, vou fazer tentar um comentário dessa. Aliás, eu procurei qual é a versão bíblica deles, eu não consegui ler aqui, eu não sei.
Ah, é? Eu acho que até foi publicado pela Sociedade Bíblica, não foi? Eu não sei.
Não, eu tentei descobrir ali. Mas, de qualquer forma, isso agora foi mais um casual para, talvez até para os que estão assistindo o programa, né? Que nós vamos de 6 quilos para 200 gramas. Então, como essa questão é rica, está aqui. Eu errei aqui, é João Ferreira da Almeida, edição revista e corrigida.
Ah, é isso? Então tá. Corrigida, sim. É da Sociedade Bíblica.
E sobre a Bíblia, que o senhor falou que é fã agora, e nós lá em casa também somos fã dessa Bíblia, talvez, não sei se é positivo ou de repente nem deveria ser muito comentado, que os comentários, eles são originários de um trabalho feito no Sínodo Missouri, nos Estados Unidos. E aí foi traduzido, eu não sei o quanto foi adaptado para a publicação em português, e a Sociedade Bíblica, na época, o senhor ainda atuava lá, atendeu pela excelência. Ela é realmente, às vezes, 10% é texto bíblico de uma página, e os outros 90 são comentários, e são fantásticos. Agora, eu acho ainda, e pode alguém não concordar, o viés é bem luterano, né? É bem, como é que o senhor diz? Bem fiel, né, a Bíblia.
Muito boa.
Tá certo. Udo, aproveitar, né, que você mostrou essa bibliazinha, né? A gente mostrou a grandona. Bom, agora vamos mostrar as outras que o senhor trouxe.
Olha aqui da Sociedade Bíblica. Olha só. Essa tem num volume só, duas bíblias que eu até recebemos aqui de presentes na nossa visita, né?
Isso.
E tem a Bíblia Sagrada com a versão na linguagem de hoje. E também tem a tradução brasileira, que foi uma homenagem que aconteceu. Então, tudo num volume, duas edições da Bíblia. Também tem essa aqui, ela faz parte do acervo, quer dizer, é uma edição mais figuras, baseadas nessa Bíblia de Stuttgart, né? Então, e ela é para casa, para uso junto às famílias, né? Aí nós temos também uma que foi, agora vou mexer aqui nos seus fios aqui, né, Pastor Joel? É uma que nós ganhamos de presente, isso sempre é bem-vindo. Aqui, uma Bíblia coreana, né? Então, eu não vou comentar ela porque não dá para entender nada aqui, né, no nosso ponto de vista. É tudo escrito, inclusive as notas, tudo em coreano, mas ela está completa, foi nos presenteada. E a Bíblia que foi objeto do nosso trabalho, primeiro trabalho, foi essa Bíblia aqui, que é produzida pelo Sínodo, não tem nada escrito na frente, mas aqui, é uma Bíblia em alemã, produzida pelo Sínodo Missouri. E tem toda a história desta Bíblia e como funciona nos Estados Unidos, lá na nossa igreja, a questão das sociedades bíblicas. Isso foi tudo apresentado nesse trabalho. E essa aqui é a Bíblia que serviu como, vamos dizer assim, como boneco para começar o nosso trabalho e a nossa parceria, né? É uma Bíblia em alemão, ela é uma Bíblia alemã produzida pela nossa igreja do Sínodo de Missouri, a igreja irmã nos Estados Unidos.
Que legal. Eu queria que o Udo mostrasse, a gente vai chegando aí ao final do programa, né? Justamente porque ali está a primeira Bíblia do projeto, né? E o pessoal que está acompanhando aí vai poder ver todas essas...
Essa é uma Bíblia chinesa.
Olha!
Se o Instituto Histórico não tem, eu posso ler, repassar.
Se for comentada, sim, doutor Rudy.
Não, ela é só em chinês.
Não, eu sei. Não, mas seria... Não, é interessante. É interessante.
Essa aqui também, ó. Essa também é chinesa.
Que legal.
Ah, sim. Aliás, eu vou contar um segredo, então. Posso contar um segredo aqui no ar, doutor Rudy? Doutor Rudy me convidou como o homem do Instituto Histórico da Igreja a visitar a sua biblioteca e fazer uma primeira verificação, o que, que seria interessante para o Instituto Histórico da IELB e poderia receber de sua biblioteca. Essa gentileza, infelizmente, no meio veio a pandemia e a gente está evitando viagens. Mas até a igreja agora, viu, doutor Rudy, já contei para toda a igreja está sabendo agora dessa nossa combinação, né? E aí não vão ser só Bíblias, né? Tudo que tem, a minha ideia é tudo que tem a ver com a Bíblia, inclusive comentários bíblicos também. Comentários bíblicos também. Que nós temos muita coisa aqui no Instituto Histórico. Muito obrigado. Eu já vou, nesse momento, se puder, se a Luana me autorizar, vou agradecer muito a essa possibilidade que nós tivemos aqui, dado pela Igreja, para falarmos a respeito da Bíblia e do domingo agora, que é o segundo domingo de dezembro, e também pela presença e estar junto aqui com essas pessoas tão queridas, e também do Dr. Zimmer, que é meu amigo Rudy, sempre pronto a participar, mesmo já estando retired. Né? Esse termo é mais bonito, quase ninguém entende. Né? Mesmo já estando aposentado, ele sempre está pronto a colaborar o que tem a ver com Bíblia. Muito obrigado aos ouvintes e também àqueles que assistem agora esse programa ou que vão assistir em outra oportunidade. Muito obrigado, bom dia.
Amém, amém, com certeza. A gente que agradece, né, como eu falei.
Muito.
Oi, pode falar, doutor Rudy.
Não, só para brevemente agradecer muito a participação. Foi muito, muito interessante. Eu acho que ajudou muitas pessoas em alguma coisa e isso é muito bacana. Eu agradeço muito.
Muito bem. Professor Rudy, tem vários recados aqui no Facebook, dois recados lá no YouTube, depois o senhor pode acompanhar no YouTube ou no Facebook da Rádio CPT e comentar lá. Mas eu quero deixar aqui um abraço para os nossos ouvintes lá do Rio de Janeiro, o Francisco Ozanã e a Eliane Louise, que estão na escuta, também para os pessoal lá de Maringá, Quitéria, o senhor Lucas, que está na audiência lá, meu amigão lá de Maringá, e professor Rudy, a minha esposa, a Manu, e o meu filho Felipe estão lá em casa assistindo e mandaram um WhatsApp aqui, manda um abraço especial para o professor Rudy e para a sua esposa Jô. Então, um abraço muito aí da Manu e do Felipe para o senhor. Um beijo, Manu, um beijo, Felipe. E um abraço para todos vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E eu quero deixar aqui uma mensagem sobre a questão da Bíblia, a leitura bíblica. Tem uma frase de Lutero que ele disse que ao abrir a Bíblia e ler a Bíblia, ele encontra nela o menino Jesus, na manjedoura. Tá? Mais ou menos isso, né, professor Rudy?
Ele inclusive fala que ele lia livro como chacoalhar uma árvore. Né? Primeiro chacoalha a árvore inteira para cair as frutas maduras, depois vai de galho em galho, para tirar mais e depois olha debaixo das folhas e tudo, mostrando claramente um sistema de leitura geral e depois sistematicamente se lendo com calma, trecho por trecho, para se aprofundar nas escrituras sagradas. Então, isso é fundamental. E claro, ele diz, quando eu abro a Bíblia, o que eu vejo é como se fosse um berço Jesus deitado lá dentro. Né? Então, isso é fundamental. Tá.
Que legal, que legal. Então, mais uma vez aí agradecer, doutor Rudy, por estar com a gente aqui, né? Também parabenizar por essa iniciativa aí de vocês, o Instituto Histórico, a sua colaboração, com certeza muito rica. A gente não vai conseguir ler todos os comentários, né? Tem várias pessoas ali parabenizando, agradecendo, falando aí que é uma verdadeira aula o programa de hoje, né? Pedindo o seu estudo aí também, né? E aí tem só um comentário ali que eu tinha falado sobre quando o Udo falou, né, da importância das pessoas acompanharem os estudos também, das suas congregações e tudo mais. Eu falei da rádio. Tem da Hora Luterana também, que eles fazem fazem o programa O Caminho, né, que é de estudos bíblicos também. O Francisco Ebert colocou ali que ele está acompanhando, então legal, aí tem várias possibilidades que você pode estar acompanhando também. Essa iniciativa, né, e a gente ficou muito feliz de poder trazer hoje, falando aí sobre o Dia da Bíblia, falar desse projeto do Instituto Histórico, onde, na verdade, ele está incluído no Resgatando a História da IELB, né, há tempos já publicado lá no Face, a gente compartilha a cada 15 dias alguma foto, alguma imagem, o Udo está trabalhando nesse sentido aí, que contribuiu também para a nossa digitalização, né, Udo, do acervo histórico, o início da digitalização do acervo histórico da IELB, né, do Instituto Histórico, e também onde as pessoas podem estar comentando, né? Por isso que a gente não coloca no site da IELB, a gente coloca essas imagens lá no Face, onde as pessoas podem também, né, se encontrar, registrar, trazer informações quando a gente não tem, porque tem muitas peças no Instituto que não tem as informações completas, né? Exato. De data, de local e tudo mais. Claro que com a Bíblia é um estudo de vocês, aí é um pouco diferente, mas especificamente lá do projeto Resgatando a História da IELB, tem muitas coisas faltantes, né? E aí o pessoal pode estar contribuindo também no Face. Acho que isso é importante a gente estar falando, porque muita gente acompanha aqui a nossa programação e também pode colaborar nesse sentido, certo?
Verdade.
E a gente agradece também a nossa audiência querida, sempre acompanhando aí a nossa programação. Fica a dica para que você compartilhe também esse programa. Ele é gravado, fica gravado no YouTube, no Facebook, também lá no nosso podcast em radiocpt.com.br. Também fica a dica para que você acompanhe os nossos eventos, as nossas programações. No final de semana também, lá no site da IELB, tem toda a agenda de eventos que você pode estar acompanhando, né? Temos formatura no sábado, amanhã, né, Pastor Joel?
Exatamente.
A 5h30 vai ser transmitida no Face do Seminário Concórdia, onde vai ter homenagem também aos pastores, né? O pastor Paulo Nerbas, o Donaldo também, né? Schiller.
Isso, o pastor Donaldo Schiller vai receber uma medalha do Seminário Concórdia, né? Vai ser homenageado. Vai ser o emeritamento do professor Paulo Nerbas e a instalação como diretor-geral do SEC, do Centro Educacional Concórdia de São Leopoldo, que é o professor Dr. Gerson Linden, e a formatura de 20 pastores, né, que vai ser conferido o título de especialização em ministério pastoral, e eles já receberam chamados, a maioria deles já aceitou o chamado e tudo mais, né, então...
A gente transmitiu também, ser, né, semana passada.
Vai ser uma programação bem especial. Um grande abraço a vocês, amigos ouvintes. Um abraço aqui para a Luana, para o Rodrigo, para o Paulo Udo. Um abraço especial lá para o professor Rude, para a esposa Jô. E também o recado final aí, leia a Bíblia, né? Pois é nela que o autor e consumador da nossa fé fala ao nosso coração e à nossa vida.
Amém, amém. Amém. Agradecer aí a todos e também reforçar o convite para acompanhar a programação tchau. Especial. Tchau, doutor Rude. Tchau, audiência.
Tchau, pessoal.
Eu ia falar do especial de Natal, mas...